Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, sou Anderson Mendanha e começa agora o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Novembro é o mês da consciência negra, já que no dia 20 a gente celebra o Dia Nacional da Consciência Negra, data que relembra a morte de Zumbi dos Palmares. É um dia de reflexão e luta contra a desigualdade racial e o racismo no Brasil. A gente começa então nosso Autores e Livros de hoje com dicas de leitura para o mês da consciência negra. A gente começa por Paulina Chiziane, autora africana vencedora do Prêmio Camões de Literatura 2021, primeira mulher a publicar um romance em Moçambique, seu país de origem. Suas obras retratam o universo feminino e seu livro mais conhecido é o romance Niket, uma história de poligamia, editado pela Companhia de Bolso. No livro, Rami, uma esposa fiel e submissa, descobre que seu marido tem amantes e filhos por todo Moçambique. Em vez de se distanciar do marido, com quem é casada há 20 anos, ela decide conhecer cada uma das mulheres. Paulina Chiziane é autora também de Balada de Amor ao Vento, O Alegre Canto da Perdiz e As Andorinhas. A gente aproveita a oportunidade e indica também mais dois livros. Quando Me Descobri Negra, de Bianca Santana, com ilustrações de Mateu Velasco. Tenho 30 anos, mas sou negra há 10. Antes, era morena. É com essa afirmação que Bianca Santana inicia uma série de relatos sobre experiências pessoais ou ouvidas de outras mulheres e homens negros. Como escrita ágil e visceral e denuncia com lucidez e sem as armadilhas do discurso do ódio, nosso racismo velado de cada dia, bem brasileiro, de alisamentos no cabelo, opressão policial e profissões subjugadas. Nossa outra dica é Lélia Gonzalez, Retratos do Brasil Negro, de Alex Hatt e Flávia M. Hills. Livro de narrativa forte que conta a trajetória de vida, a produção intelectual e o ativismo político de uma das mulheres mais importantes do movimento negro e feminista brasileiro. Ao longo de sua carreira, Lélia procurou desmistificar a ideia de uma democracia racial no Brasil, assim como a falsa harmonia entre as raças e as classes sociais. Quer saber mais sobre esses livros? Acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. A gente destaca agora a presença do Senado Federal na Feira do Livro de Porto Alegre. Esta é a primeira exposição literária em que o Senado participa desde 2019. Quem traz mais detalhes sobre essa participação é Abelardo Mendes Júnior, chefe do Serviço de Multimídia e coordenador das participações do Senado Federal em feiras do livro.
Ela tem uma peculiaridade que é difícil de encontrar em outras feiras pelo Brasil afora, que ela é o ar livre. A gente tem cobertura em todo o evento, mas é na Praça da Alfândega, no Centro Histórico. Então as pessoas chegam de todos os lados e podem participar mesmo. A feira encaixa na vida da cidade. Não é um evento longe, não é um evento num local separado feito para eventos. É onde as pessoas trabalham, passam por aqui na hora do almoço, do fim do expediente, no meio da tarde. Sempre tem gente participando, é interessantíssimo. A Livraria do Senado separou 100 títulos, mais ou menos 100 títulos, para trazer aqui para Porto Alegre, dos mais de 400 que temos no catálogo. São livros do Conselho Editorial do Senado, que são mais relacionados a obras clássicas e história do Brasil, e livros da Coordenação de Edições Técnicas do Senado Federal, que são mais voltados para legislação. Desses de legislação, tem um destaque principal aqui do stand, é o Estatuto da Criança e do Adolescente em Miúdo, uma versão em quadrinhos do ECA, voltada para o público infantil e juvenil. O ilustrador dessa obra, o Felipe Modesto, ele veio aqui para Porto Alegre também, ele está assinando, quem compra o ECA ganha assinatura, ganha uma caricatura no momento. Eu acho que a participação está sendo muito positiva, as pessoas estão procurando, estão adorando todo o acervo que a gente trouxe, todo o catálogo. Alguns livros já até esgotaram em 3-4 dias. Então fica o convite a quem estiver em Porto Alegre, quem estiver passando por Porto Alegre até o dia 15 de novembro, que venha à Feira do Livro de Porto Alegre. edição número 67. Procure o estande do Senado, estamos de portas abertas entre 12h30 e 19h30, sempre disponíveis para um bate-papo, conversas culturais, e sempre um público muito receptivo aqui no Rio Grande do Sul. A gente conversa muito sobre a cidade de Brasília, muita curiosidade sobre como funciona o Senado, como é o poder legislativo. Crianças, adolescentes vêm perguntar sobre isso, um público mais idoso vem para conversar muito, para conhecer sobre Brasília. Alguns querem informações sobre os parlamentares. É muito, muito enriquecedor e poder divulgar ainda mais todo o catálogo da Livraria do Senado em loco. É interessantíssimo. Eu acho que valeu muito a pena essa retomada das feiras. Esperamos que no próximo ano a Livraria do Senado possa chegar a mais lugares do Brasil, como já foi feito nos anos anteriores, para levar a cultura a todos os lugares.
E o Senado Federal promove em Porto Alegre o lançamento do livro Vozes do Brasil, a linguagem política na independência. Quem fala sobre esse livro é o escritor e historiador Rodrigo Trespá.
Olá, Anderson, meus ouvintes do Autores e Livros. Feliz pela publicação, né, através da editora do Senado Federal, do Vozes do Brasil, a linguagem política na independência, livro que teve organização da Heloísa Maria Murguel Starling e da Marcela Teles e Eliane de Lima, mais uma obra que vem contribuir para as discussões e para as problematizações, né, o entendimento do Brasil nos 200 anos, nos aproximamos aí do ano de 2022, quando o Brasil vai voltar ao passado e refletir. E o Vozes do Brasil traz uma série, né? São 21 panfletos políticos publicados entre 1821 e 1824, então ele compreende um período importante da história brasileira, que é o retorno do rei Dom João VI a Portugal em 21 e a proclamação da independência em 1822, até a promulgação da Constituição, da primeira Constituição brasileira em 1824. Então, o livro conta com uma série de panfletos, 21, sempre com uma nota introdutória de um historiador importante, contextualizando esse período e compreende publicações da época de várias províncias, né? Maranhão, Grão-Pará, Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco. Então, assim, acho que é importantíssima a obra e com certeza vai contribuir aí como uma fonte de pesquisa para historiadores e também para leigos. Sempre digo que é importante para o entendimento do Brasil atual compreender o seu passado, e Vozes do Brasil vai ajudar aí o brasileiro a se aproximar desse passado, a se aproximar de 1822 e da linguagem política da época. Fica a dica, então. Um abraço a todos.
Vozes do Brasil, a linguagem política na independência, está à venda no site da Livraria do Senado, livraria.senado.leg.br, por R$ 32,00 e frete grátis para todo o Brasil. A versão digital pode ser baixada gratuitamente. Na entrevista de hoje, Fernanda Nardelli conversa com Ulisses Campbell, autor de Elise Matsunaga, a mulher que esquartejou o marido, sobre o assassinato de Marcos Matsunaga, crime que chocou o país em 2012.
Entrevista. Ulisses, a gente conversou no início de 2020, quando você estava lançando o livro da Suzane von Richthofen, e agora a gente volta a conversar com um novo lançamento, uma nova história de outra mulher assassina, né, que é a Elise Matsunaga. Como é que você decidiu fazer todo esse trabalho, escrever um novo livro sobre a Elise? Tem alguma relação com o tempo que você estava pesquisando para o trabalho da Suzane?
Tem sim, tem uma relação direta. Quando eu estava finalizando a pesquisa do livro sobre a Suzane, o Suzane Assassina e Manipuladora, eu fui acompanhar a última saída da Suzane para a minha pesquisa. E pela primeira vez estava saindo a Elise Matsunaga da cadeia, eu lembro até a data, era 19 de outubro de 2019. E me chamou a atenção que a porta da penitenciária, ela é igual a uma porta de colégio, então fica o pipoqueiro, fica os familiares, as mulheres ficam ali numa rodinha, fica uma muvuca. E aí, quando a Elise saiu, ela saiu assim meio que desfilando, vestida toda com uma bata branca, com uma sacola de feira na mão, e ela saiu cumprimentando. Ela tem muitas admiradoras assim que vão para a porta da cadeia. Aí começou uma mulher a bater palma para a Elise, Aí daqui a pouco outra mulher batendo palma, quando eu vi, estava todo mundo batendo palma. Foi uma palma tão contagiante que quando eu me dei por mim, até eu estava batendo palma. Aí acendeu uma luz ali, uai, a mulher matou, esquartejou o marido e a querida. Quando ela entrou no carro da advogada, já era assim uma chuva de palma e uma presa. Ela gritou assim, vai, Elis, vai cuidar da vida que tu merece. Depois de eu vir toda essa manifestação de empatia, de acolhimento, aí eu decidi pesquisar a vida da Elis. Eu queria descobrir o que estava por trás, o que fazia uma criminosa, que não é uma criminosa qualquer, é uma mulher que matou o marido com um tiro, esquartejou o marido no quarto de hóspedes durante 6 horas. Como essa mulher ainda conseguia ter simpatia?
Quando você fala dessa empatia, me vem muito na cabeça essa coisa mesmo, assim, de as mulheres veem na Elise alguma situação que elas já viveram, o fato de a Elise ter sido garota de programa, de ter casado com um milionário. Você acha que rola essa identificação dessas admiradoras,
sim,
da Elise?
Sim. Antes de eu responder a tua pergunta, eu queria deixar bem claro que a Elise é uma criminosa, ela é uma assassina fria, cruel. Eu não apoio o que ela fez, ela cometeu um crime bárbaro. Dito isso, eu vou te dizer um fato e não uma opinião. Durante a minha pesquisa, a partir dessa salva de palmas que eu te contei, eu descobri que muitas mulheres passam pelo que a Elise passou. A Elise, ela vem de uma família totalmente desmantelada, desestruturada. O resumo da vida dela é: ela foi estuprada pelo padrasto quando ela tinha 15 anos de idade. Ela foi contar para a mãe que tinha sido violentada pelo companheiro da mãe. A mãe tirou satisfação com o padrasto da Elise. Ele disse que só fez o que fez porque teria sido seduzido pela Elise. A mãe resolve dar um tapa na cara dela e manda ela ir embora de casa. E a partir daí, ela se torna garota de programa, ela é vítima de muita violência, de muito abuso emocional. A prostituição, Fernanda, é incrível isso, mas depois que a pessoa lê o livro, ela descobre como a prostituição faz com que a mulher abra mão de muitos sentimentos básicos do ser humano, abre mão do altruísmo, abre mão da sexualidade, principalmente no mundo de hoje, que a gente tem movimentos importantes, como o Me Too, Não é Não. Na prostituição isso não existe. Tem uma cafetina que ela me falou uma frase super forte. Ela diz, olha, aqui nas minhas meninas não tem essa de não é não. Aqui o não é sim, porque elas estão trabalhando e estão recebendo para isso. Então, a partir desses fenômenos, é que se constrói uma personalidade muito fria que faz com que a Elise se torne capaz de fazer o que ela fez. E muitas mulheres se identificam com isso, não mulheres de garota de programa, mulheres que sofrem relacionamentos abusivos e não conseguem se livrar desse relacionamento. Eu volto a dizer, não é matando o companheiro que você vai resolver o seu problema, mas é entendível o desespero que essas mulheres sentem. Elas chegam no limite, elas esticam uma corda até o limite. É desse limite que o livro trata.
E você, no livro, você conta toda a história da Elise antes de conhecer o Marcos e também durante o relacionamento dela com o Marcos, que não foi um conto de fadas o tempo todo, né? Ele tinha um comportamento abusivo em alguns momentos também, não é isso?
O perfil do Marcos Naga, eu faço até uma analogia no livro, eu digo que ele é um disco de vinil, ele tem o lado A e o lado B. O lado A é aquele empresário, pai de família, bem-sucedido, rico, é um homem cortês. As mulheres diziam que ele era extremamente educado, puxava a cadeira para a mulher sentar, ele usava de uma gentileza que está até difícil de ver hoje em dia. Então as mulheres ficavam muito encantadas com esse lado do Marcos Matsunaga. Mas ele tinha alguns transtornos emocionais que fazia com que essa gentileza ela desaparecesse nos primeiros anos de relacionamento. Aí ele se revelava um homem extremamente violento, um homem violento, eu nem falo de violência física, mas ele era extremamente violento psicologicamente, ele apontava arma de fogo para as prostitutas que não queriam fazer o que ele estava pedindo. O padrão dele era o seguinte: era, primeiro os danos eram um conto de fada, depois ele encheu o saco da namorada, da companheira, da esposa, mas em vez dele terminar o relacionamento, ele começava a construir um outro relacionamento paralelo, o que gerava conflitos familiares.
A gente tem essa curiosidade, né, de como é que é o processo de produção do livro. Você conversou com muita gente, você entrou no universo das garotas de programa também, como no livro da Suzane, que você conta histórias de presidiárias que conviviam ali com a Suzane, e aí você acaba desdobrando a história delas também. No livro da Elise, você faz a mesma coisa, né, com as garotas de programa, conta essas histórias. Como é que foi esse processo? Você conversou? Quanto tempo você levou para conquistar a confiança delas, para ter essas histórias?
É uma parte muito trabalhosa. Eu preciso explicar que tipo de trabalho eu estou fazendo, eu preciso ter muitos encontros com ela para elas sentirem a vontade de contar a vida delas, porque elas contam o que elas têm de mais íntimos, assim, elas contam os segredos da vida delas, e os segredos são passagens marcantes da vida dela. Agora, uma coisa interessante é que também, depois que elas se abrem, cria aquela confiança, elas botam tudo para fora.
No caso da Elise, ela agora está numa luta para ter o contato com a filha, para ser compreendida pela filha, né? Você acredita, depois de todo esse mergulho na história da Elise, que ela se arrependeu do que fez, ou os motivos que ela alega para ter cometido o crime, são esses os motivos mesmo? Você acredita nessa, não sei nem se a gente pode chamar de arrependimento da Elise, né? Mas nessa dela?
Eu não vou dar a minha opinião sobre isso, vamos dividir por partes. Sobre a questão do arrependimento, eu não vou dar a minha opinião, porque eu acho que isso é muito subjetivo, né? Mas eu vou te falar um fato. Os presos de Tremembé, no sistema prisional de São Paulo, quando eles cometem crime contra a vida de parentes, antes deles ganharem as saidinhas, as famosas saidinhas, eles são submetidos a testes psicológicos. Num desses testes, eles são obrigados a dizer para o psicólogo como eles lidam com o crime que eles cometeram. No caso da Elise, as psicólogas dizem: ela se arrepende de ter esquartejado o marido. Inclusive, ela diz que é por conta da repercussão que o esquartejamento teve, mas ela não consegue demonstrar arrependimento de ter matado o marido. E esse arrependimento, Fernanda, ele não é aferido com perguntas e respostas. Porque se for perguntar, você está arrependida? Ela vai dizer, estou arrependida. Mas aí vamos olhar essas pranchas de Rochat, que é um teste projetivo que revela o que ela não quer trazer à luz. É a partir desse teste que se chega à conclusão que a Elise não está arrependida. Sobre as motivações do crime, quando é perguntado para a Elise por que ela matou o marido, ela diz uma resposta que eu acho até poética. Ela diz assim: eu queria apenas que ele se calasse. Por quê? Porque no momento em que ela decide dar um tiro nele, que é um rompante, segundo ela, ele está ofendendo ela de uma forma que ele nunca tinha ofendido, chamando ela de prostituta, dizendo que ela era filha de um pai alcoólatra, chama a Elise de louca, diz que vai tirar a filha da Elise, que por ela ser pobre e caipira, ela nunca teria condição de criar a menina, e a Elise pega a arma, como ele está ali despejando esse monte de ofensa, ela dá um tiro na testa dele. Mas eu acho que responder essa pergunta, por que a Elise matou o marido, ele não é uma pergunta que cabe numa lacuna. Ela é uma pergunta dissertativa longa. Existe um conjunto de motivos que são despejados no liquidificador e saem um crime bárbaro como esse. Por exemplo, uma coisa que é um motivo, a traição. A Elise, quando ela mata o marido, eles estão discutindo porque ela joga na cara dele que descobriu que o Marco tinha uma amante. Depois a Elise diz que matou porque ele ameaçava tirar a filha dela. Essa ameaça, na minha opinião, ela nunca existiu, de fato, porque o Marcos nunca foi apegado à criança a ponto de fazer questão de ficar com a guarda da menina.
A gente tem as duas perguntas aí. Por que que a Elise matou e por que que ela esquartejou?
O esquartejamento, que na minha opinião diz muito mais da Elise do que o tiro que ela deu nele, O esquartejamento, segundo ela também, que é uma resposta muito simples, quando pergunta, ele diz, por que tu esquartejou? Ela diz, porque eu precisava me livrar do corpo. Ela, a Elise conta, Fernanda, que ela levou uma fração de segundos para dar um tiro na cabeça do marido, mas ela levou 6 horas esquartejando o corpo. E a forma como ela esquarteja o corpo caracteriza um crime de ódio. Isso quem fala são os especialistas, os psicólogos forenses. Ela foi de uma frieza, porque o crime de esquartejamento, apesar dele nem ser um crime com uma pena muito alta, no caso se a pessoa já estiver morta, mas ele é de uma brutalidade, ele é de uma violência tão grande que a pessoa, para ela ser capaz de fazer isso, ela tem que demonstrar uma frieza, um desprezo com a vida humana, uma falta de empatia, que, na minha opinião, é o maior elemento para dizer quem é a Elise.
A gente já conheceu a Suzane von Richthofen, a gente conheceu a Elise Matsunaga. A gente vai ter uma terceira mulher assassina, Ulisses?
A gente vai ter uma terceira mulher assassina, é uma trilogia, e a próxima mulher da trilogia, fechando, vai ser a Flor de Lis. Já estou mergulhado nos processos, na denúncia que o Ministério Público fez. Então, nós vamos esperar o julgamento que está previsto para 2022 para poder lançar o livro, que provavelmente, se ela for condenada, vai se chamar Flor de Lis, Deputada, Pastora e Assassina. Eu vou aproveitar e tirar uma curiosidade, que eu sei que você gosta desse tipo de batidor. A gente vai ter como pano de fundo a religião. A Flor de Lis, ela usa até hoje a religião. A última live que ela gravou lá, antes de ser presa, clamando o povo de Deus, a justiça divina tem que ser feita, porque a justiça dos homens não está sendo feita. Esses falsos profetas, eles usam a religião para justificar atos injustificáveis.
Eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Autores e Livros e já adianto o convite, quando você lançar o seu terceiro livro, a gente está aqui te esperando para conversar mais um pouquinho sobre essas obras fantásticas que você faz.
Eu adoro tanto esse programa que o convite já está aceito, mesmo sem ter o livro ainda.
Elise Matsunaga, A Mulher que Esquartejou o Marido, do jornalista Ulisses Campbell, publicado pela editora Matrix, tem 368 páginas e pode ser encontrado a partir de R$40. E chegou a hora da poesia. Hoje, Marluce Ribeiro faz uma homenagem aos 120 anos de nascimento de Cecília Meirelles.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, o ano de 2021, mais precisamente o dia 7 de novembro, marca os 120 anos de nascimento de Cecília Meirelles, uma das principais representantes da segunda geração do modernismo brasileiro. Escritora, professora, jornalista e pintora, Cecília Meirelles viveu de 1901 a 1964. Aos 18 anos, estreou na poesia com o livro Espectros. Sua poética, marcada por temáticas de fundo filosófico e inclinação neossimbolista, destaca-se por abordar temas como a fugacidade do tempo e a efemeridade das coisas. Exemplo disso encontramos nos versos de Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Cecília Meirelles produziu ainda obras voltadas para o público infantil, como Isto ou Aquilo, que reúne poemas suaves e com forte musicalidade. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva, ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor, se é isto ou aquilo. Fugindo da orientação intimista, o poema épico-lírico Romanceiro da Inconfidência presta homenagem aos heróis do movimento pela independência do Brasil. Repare no seguinte trecho dessa importante obra de Cecília Meirelles, publicada em 1953. E atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, entre sigilo e espionagem, acontece a inconfidência. E diz o vigário ao poeta: escreva-me aquela letra do versinho de Virgílio e dá-lhe o papel e a pena. E diz o poeta ao vigário, com dramática prudência: tenha meus dedos cortados antes que tal verso escrevam. Liberdade, ainda que tarde, ouve-se em redor da mesa. E a bandeira já está viva e sobe na noite imensa. E os seus tristes inventores já são réus, pois se atreveram a falar em liberdade, que ninguém sabe o que seja. Poemas de Cecília Meirelles foram musicados por Fagner. Ouça agora um deles, intitulado Motivo.
Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento, se desmorono ou se edifico. Se permaneço ou me despaço, não sei se fico ou passo. Eu sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia eu sei que estarei mudo, mas nada. Amanhã estarei mudo, mais nada. Eu canto porque o instante existe. A minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.